Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo, obrigado por este culto, obrigado por cada irmão, por cada vida, cada família, Senhor. Que tu, mais uma vez, te peço, Senhor, nesta exposição da tua palavra, dirige-me, fala, Senhor, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou convidar os irmãos a abrirem Mateus capítulo 3. Eu sei que alguns irmãos, os mais antigos, conhecem a minha sogra, não é? Ela está cá e pensava, ficaram todos contentes que ela ia pregar, mas ela vai ter que cá vir outro domingo. Não é? A Olga está a dizer que sim. Mas não é por mal também, é por causa deste dia, que é o culto de batismos. Então eu hoje quero partilhar não só um estudo bíblico acerca de batismos, mas o nosso entendimento. Temos jovens que se querem batizar, temos adolescentes que se querem batizar, temos irmãos mais velhos, outros que ainda possam não ter decidido, temos alguns que estão ali entre a criança e o adolescente e estão-me a perguntar, pode, não pode. Então, nós vamos expor a palavra de Deus e como família, nós somos todos responsáveis. Não é o pastor que vai decidir, este pode, este não pode. Eu sei que normalmente funciona assim, não é? Mas aqui não. Não sou eu que vou dizer assim, este pode, este não pode. Não, este que idade tem, 10,5 pode ser. 10,5, 10,4 já não. Não. É em família nós vamos decidir isso. Conscientes, baseados na palavra de Deus, porque isso não é um ato de família. Então, por isso, vou partilhar a palavra também, porque a parte final é mais um meu coração do que dentro do entendimento da palavra de Deus. Vamos lá que não temos muito tempo. Mateus capítulo 3, eu leio a partir do versículo 1. Mateus, Evangelho de São Mateus, quem é que trouxe Bíblia? Não tem problema, pode olhar para o irmão do lado. E se funcionar tudo bem, também não tem problema, olha para a frente. Diz lá, e diz assim, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, e Isaías está lá em Isaías 40, verso 13, que eles gostam de tomar notas, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes, peles de camelo e um cinto de couro, e em torno os seus lombos alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais que de vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no seu celeiro o trigo e queimará a palha com o trigo, que o mundo e o mundo se apagará. Está a falar, não é, este juízo vindouro, não é? Então, versículo 13, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. E a história continua, não é? Que João, ao ver Jesus, sabia que era Jesus, não é? O Messias, e não, eu não quero. E Jesus, não, deixa isso por agora. E Jesus foi batizado. Nós começamos a ler esta passagem porque é a primeira escritura que nós encontramos com esta palavra batismo. E eu quero começar por que que o batismo é tão importante para nós nas águas? E começar com esta ideia, de onde vem essa ideia do batismo? Não é? Embora que esta introdução que eu vou fazer não tenha nada a ver com o batismo agora que se faz no Novo Testamento, mas só para termos uma ideia de onde é que isto vem, como é que apareceu e como é que aparece este João Batista a dizer estas coisas e porquê. Batismo, a palavra significa mergulhar, imergir ou submergir. Então, o ato de mergulhar alguém dentro de água tem o seu início no judaísmo. Quando os gentios, né, e tem a ver com a purificação, a pessoa ser purificada, era uma cerimónia, né? E quando principalmente os gentios se convertiam ao judaísmo, né? Então, a fé judaica, que não é o nosso caso hoje, está bem? Esse ritual de se banhar, de se lavar, de se purificar, era muito, muito usual. Na verdade, na espiritualidade do Antigo Testamento, esta ideia de purificação ritual, cerimonial, até de higiene e de saúde, o Velho Testamento tem muito a ver também com isso, as instruções têm a ver com higiene, com saúde, e estavam integradas neste comportamento, né, na lei judaica de lavar com água. Principalmente quando chegamos a Levítico, Levítico 12, 13, 14, principalmente no Levítico 15, fala muito de coisas que nos contaminavam e ficávamos impuros. Né? Uma mulher, na sua fase de menstruação, estava impura. Então ela tinha que fazer alguma coisa após aquela fase. Quando nós nos cortávamos, ficávamos impuros. Quando, por exemplo, tocava em animal morto, vemos essa história também com Gideão, né? Ele ficava impuro. Então havia algumas coisas, alguns rituais, algumas cerimónias que envolvia a água, né? Para nós nos purificarmos. Daí os fariseus lavavam as mãos antes de comerem. Então às vezes era lavar as mãos, às vezes era lavar a cabeça, às vezes era se banhar, mergulhar por completo. Outra, por exemplo, quando os escribas estavam a passar a lei, a Torá, de um lado para o outro, eles, quando chegava a palavra Deus, Yahvé e tal, a palavra Deus, eles paravam, eles iam e tomavam banho, mudavam de veste, mudavam de pena, da caneta, não é? E continuavam a escrever e faziam isso vez após vez. Com o tempo, isso tornou-se assim um ritual. É um fazer apenas por fazer. Voilá. É às vezes como acontece nos dias de hoje, né? A gente começa a fazer tipo no piloto automático. Lembra-se da mensagem da semana passada? Quando a gente começa a fazer por fazer. Então a gente lava a mão, a gente toma banho, faz isso, faz aquilo, mas perdeu ou se desviou completamente do significado. E é aí que João Batista aparece. É neste ambiente que João Batista começa o seu ministério, é neste ambiente, nesta falsidade, nesta hipocrisia. E por isso ele diz, olha, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E ele é aquele que vem anunciar Jesus. Ele vem anunciar, ele vem a ser aquele que vai abrir o caminho para Jesus. E ele começa a falar sobre arrependimento. Ou seja, chegou a hora que aquilo que Deus pede de nós não é só um banho simbólico, ou um banho sem significado algum, que alguns estão a pensar, não, nós temos de tomar um banho, mas é de vez, nós temos de tomar um banho de arrependimento. E ele começa a falar sobre arrependimento, vocês precisam de um batismo de arrependimento. Para quê? Para remissão dos vossos pecados. Então o batismo de João era um ritual não de purificação, né, cerimonial, mas um batismo mais moral e ético. Ou seja, ele tinha como característica arrependimento, batismo, perdão de pecados. Então o que é que nós precisamos? Arrependimento, batismo e perdão de pecados. Este era o contexto naquela altura, né? E aí ele começa a anunciar Jesus. O reino de Deus está próximo. Portanto, quando Jesus começa a falar, o reino de Deus já chegou. Não é? Jesus é aquele que trouxe esse reino de Deus. Então eles viviam hipocrisia, maldades, não é? Uma série de coisas. E ele está a dizer, olha, o machado, a raiz, o machado está pronto. Quer dizer que virá alguém e vocês têm que decidir ou pelo reino de Deus, por Jesus, ou vai ser como a palha, que vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. E alguns acreditaram nessa mensagem e vinham e se convertiam e se arrependiam, se batizavam e começavam a seguir os ensinamentos do João Batista. E é aí que entra também Jesus. E é interessante que Jesus está aqui na fila e ele vai ser batizado. Claro que Jesus não vai ser um batismo de arrependimento, porque Jesus não tem pecados, ele veio sem pecado, mas vai ser o exemplo para cada um de nós. E ele continua o seu ministério, e quando ele está para subir ao Pai, em Mateus capítulo 28, no versículo 19, quando ele diz, olha, ele me dá todo o poder nos céus e na terra, e depois ele dá uma instrução aos seus discípulos, versículo 20, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. O que é que nós percebemos? Em primeiro lugar, que batismo nas águas não é uma invenção da igreja, é uma ordenança de Jesus. Diga ao irmão ao lado, ordenança de Jesus. Diga lá ao outro irmão, ordenança de Jesus. Segundo lugar, o que é que nós vemos até aqui? Que o próprio Jesus, ele foi o nosso exemplo. E em terceiro lugar, o que é que nós vamos ver? Que a própria igreja primitiva, ela seguiu este ritual, esta ordenança que Jesus deixou. Porque a igreja, quem eram os apóstolos? Quem é que iniciou a igreja primitiva? Os discípulos, os apóstolos, aqueles que estiveram com Jesus, que ouviram de Jesus de primeira mão, não é? Eles ouviram diretamente, olha, vocês agora vão e preguem o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho não é que Deus vai te curar, Deus vai... não, ele pode fazer isso, ele faz, isso é o pacote que vem, não é? Vem junto com o pacote. Mas olha, o Evangelho é, primeiro, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos arrepender do quê? Dos nossos pecados. Nós somos pecadores aos olhos de Deus. Nós somos pecadores. Então nós temos uma doença. E a nossa doença não se chama lepra. A nossa doença chama-se pecado. E a cura para esta lepra, a cura para o pecado, chama-se Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. Tu tens uma doença e o salário do pecado é a morte. Essa doença vai nos levar à morte. Mas o dom gratuito de Deus nos leva à vida eterna, que vem através de Jesus. Deus diz, olha, vão e preguem o Evangelho. E foi o que eles fizeram. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não é? Quando eles estão lá juntos a louvar a Deus, a adorar a Deus. Eles estão lá juntos, seguindo as instruções de Jesus. Olha, não vão, porque o Espírito Santo está a descer sobre vós. Eles estão lá. Em Atos, capítulo 2, há aquela história em que, de repente, eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles estão juntos, o Espírito Santo desce sobre eles. Eles falam em línguas. Há ali uma grande confusão, no sentido de a ordem torna-se desordem, não é desordem de desordem, mas nada daquilo ficou como eu estava a planear, tanto que algumas pessoas começaram a dizer, estão bêbados, e Pedro começa a pregar o Evangelho, não, isto foi o que o profeta Isaías declarou, profetizou, que nos últimos tempos o Espírito de Deus estaria sobre toda a carne. Estes homens não estão bêbados, olha só, olha a hora da manhã, não, isto é o Espírito Santo, e ele começa a pregar o Evangelho. Ele prega sobre Jesus. Ele prega sobre arrependimento. Tanto que no final da pregação, Atos capítulo 2, verso 37, não é? Podemos olhar para aqui para ser mais rápido, diz assim, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmão? Ou seja, perante essa mensagem, nós acreditamos, sim senhor, somos pecadores. Nós acreditamos que a solução para o pecado é Jesus. Foi à cruz do Calvário, porque ele disse, olha, este Jesus de Nazaré que andou entre nós, que muitos de vocês viram e que muitos de vocês o mataram, consentiram e estavam lá a dizer, quando foi Barrabás, Jesus, libertem Barrabás, foram vocês que o mataram, esse Jesus ressuscitou. E eles estão aqui, nós... então o que é que nós temos que fazer? E ele disse, olha, versículo 38, Atos 2, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados e recebereis o dom do... E recebereis o dom do... Só um bocadinho. Ou seja, ele está a dizer assim, olha, vocês fizeram isso, mas não se preocupe. Não há nada a fazer com o passado. Mas vocês podem mudar o vosso presente e o vosso futuro. Foi por causa disto que Jesus de Nazaré, que andou entre nós, foi àquela cruz para perdão dos vossos pecados. Então o que vocês precisam de fazer é se arrepender. Arrepender dos vossos pecados. Arrepender até às vezes das coisas boas. Ai, sim, sim, muita coisa boa que nós fazemos, às vezes fazemos com a atitude errada. Precisamos de arrependimento. Porque só Jesus é a cura para esta nossa doença que se chama pecado. O único caminho para chegar a Deus é Jesus. Não há, a igreja não é o caminho. O pastor não é o caminho. Jesus é o caminho para chegar a Deus. Esta é a mensagem. Ele diz assim, olha, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado. Então, o batismo, no nosso entendimento, nas águas, é este testemunho público desta decisão que nós fizemos de que acreditar na mensagem de Jesus, que eu sou um pecador. E ao crer nessa mensagem, que o salário do pecado como pecador é morte, então eu vou me arrepender e dizer, Deus, perdoa-me. O que é que eu tenho que fazer? Crer em Jesus, porque Jesus vai resolver esse teu problema. Na cruz do Calvário, ao morrer por ti, Jesus veio nos limpar desse pecado. Jesus veio pagar essa nossa dívida. Jesus veio se colocar no nosso lugar. Então, tu crês nisso? Eu creio. Então, olha, recebe Jesus e ele dizer, olha, eu a partir de hoje, eu agora vivo para Cristo. Ou seja, por isso é que o apóstolo Paulo disse, nós agora somos novas criaturas. Porque há um velho homem que vivia segundo os seus deleitos, segundo os pecados, e ele se arrepende. Ele diz, não, eu agora creio em Jesus. E eu creio que Jesus lavou na cruz do Calvário os meus pecados e eu fui declarado justo. E eu creio, e a partir deste dia, agora eu quero viver para Cristo. Eu sou uma nova criatura. Não sou uma nova criatura. Porquê? Porque agora há um velho Mário e há um novo Mário que agora decidiu viver para Cristo, decidiu viver para Jesus, decidiu viver com Cristo, decidiu fazer uma aliança com Cristo. Ou seja, como ele diz lá, vocês que estão vivos, diz lá 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, né? Ele morreu por todos, para que todos aqueles que estão vivos não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então esta é a nossa decisão. Então o batismo o que é? O batismo é um casamento. O batismo é um ato público, não é um ato escondido. Normalmente os casamentos normais não são feitos às escondidas. Concordam comigo ou não? São públicos. A gente convoca a família, convoca os amigos, convoca toda a gente. Para quê? Para dizer assim, eu tomo um compromisso. A partir de hoje, eu vou viver com esta mulher, para esta mulher, vamos construir uma vida juntos. Eu vou viver com este homem, com este marido, vamos caminhar juntos. Por isso é que os votos dizem que é até que a morte nos separe, na saúde, na doença. Quem sabe os votos de cor? Já foi há muito tempo, não é? Ou seja, é um compromisso. Ou seja, é daqui para a frente nós vamos gastar as nossas vidas honrando esta pessoa. Daqui para a frente nós vamos viver com esta pessoa, para esta pessoa. Não sou mais eu. O eu, Mário solteiro, morreu. O problema de muitos casamentos é que as pessoas casam, mas vão com a cabeça de solteiros para o casamento. Porque depois de casado não é eu, é nós. Não é para que eu não me vista apenas para eu estar bonitão, não. Eu quero agradar a minha esposa. Como é que tu achas? Então não é uma questão de... Não entrem nessa coisa de dizer no sentido que eu faço o que eu quero, eu não tenho que... Não! Se eu disse que eu quero viver com aquela... Eu quero agradar aquela mulher. Se aquilo que eu estou a fazer está a desagradá-la, não me custa nada mudar isto e vestir o outro. Porquê? não estou a falar de manipulação. Não estou a falar nada disso. Mas estou a falar de amor. Estou a falar de compromisso. Estou a falar de gente que está apaixonada para outra pessoa. Diga ao meu lado. Ao meu lado não, à tua mulher. É de nós mesmos que ele está a falar. Então, a partir de hoje, ouçam isso. A partir de agora, deste compromisso, pecado não é desobedecer a este livro de regras. Pecado para mim é outra coisa. Pecado não é, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Ai, Deus vai amaldiçoar. Ai, Deus vai... Não. A partir desse dia, pecado não é desobedecer a este livro de regras. Pecado é quebrar uma aliança e um compromisso que eu tenho com esta pessoa que digo que eu amo e que entreguei a minha vida. Pecado não é só dizer, ai, não faz isso, ai, eu posso, não posso. Quer que a Bíblia... Não, não tem a ver com um livro, não tem a ver com regras, tem a ver com quebrar uma aliança. Posso ouvir um amém? Ah, obrigado. Porque não é uma questão de maldição ou de bênção, é uma questão de compromisso, de aliança. Nossa decisão daqui para a frente é honrar Jesus, é viver para Ele, é dizer, olha, daqui para a frente, a pessoa mais importante da tua vida é Jesus. Aí, primeira família, não quero desencantar ninguém, primeiro Jesus. Ele é a pessoa mais importante. É dizer à pessoa, olha, daqui para a frente, vais ser aliciado por muitas coisas. Só que para levares esta decisão à frente, primeiro Jesus, muitas vezes nós vamos ter que dizer não a muitas outras coisas. Porque se eu amo a minha esposa, a minha família, se ela está em primeiro lugar, eu não posso dizer sim a todos os convites dos amigos. Eu não posso dizer sim, Todos os sábados vou surfar, não é? Das 9 da manhã até à 1. E depois vou almoçar, estou cansado, durmo da 1 às 5. E depois, onde é que fica a família? Onde é que fica o meu compromisso? Não é uma questão de pode ou não pode, é uma questão de bom senso. Há um compromisso que eu tomei há muito tempo atrás. E esse compromisso está à frente. Eu já disse isso como pastor. Eu tomei um compromisso há 10 anos atrás de ser o pastor desta igreja. Então essa é a minha primeira responsabilidade. Quando nós temos prioridades, isso nos ajuda a quê? A definir a nossa agenda. Quer dizer que há muita coisa que me podem convidar. Eu tenho que dizer o quê? Não, porquê? Porque eu tomei uma decisão há 10 anos atrás de ser o pastor desta igreja. Então eu não posso ser o visitante, que o pastor, os irmãos veem o pastor de vez em quando. Não, porquê? Essa decisão foi tomada. Quando nós tomamos uma decisão consciente, há coisas que não é posso ou não posso. Não, é prioridade. Tu entender essa coisa do pecado? Ai, não, ai eu posso, ai eu não posso, ai isto é pecado, isto é pecado. Ai Deus, não tem a ver com isso. Ou Deus, Jesus, para nós é um ídolo. Ou Ele é o nosso Senhor. Por isso é que Ele disse, arrependei-vos. Então, o batismo é essa demonstração, é esse assumir o compromisso. Quando digo um casamento, é dizer assim, nós namorámos, agora quer dizer assim, eu assumo um compromisso com esta esposa. E nesta altura, a coisa piava mais fininho do que nos dias de hoje. Desculpe o que eu estou a dizer, não sei se os irmãos brasileiros percebem esta expressão piar mais fininho, mas porquê? Porque assumir que eu agora sou de Jesus, assumir que eu sou do movimento de Jesus, dos cristãos, daqueles que seguem a Jesus, significava ter a cabeça a prémio. A igreja era por este movimento foi proibido em Roma. Foi perseguido, muitos morreram. Então, é dizer assim, não, eu agora sou. Eu decidi, eu sou um seguidor de Jesus, o resto da minha vida é desta forma que eu quero viver. E significava perseguição. E significava um monte de coisas difíceis para as suas vidas. Então esta coisa de venha Jesus e tudo vai ser mais fácil e esta idolatria da boa vida, de facto nada tem a ver com as Escrituras. Isto é o tempo que eles estão a viver. Então é este assumir. Então, olhando para isso, a quem é que se destina o batismo nas águas? Segundo este pensamento, é para quem? É para todas as pessoas que depositaram a sua fé em Jesus. Para o resto, é um banho. Para aqueles que depositaram a sua fé em Jesus, é esse testemunho público. Dizer assim, eu assumo um compromisso, uma aliança com Jesus. E eu quero que todos os amigos, toda a igreja, ela saiba isso. E daí, isso, esta cerimónia marcava o início da sua caminhada com Cristo. Por isso é que era feito logo no início. O que é que a gente tem que fazer? Arrependei-vos e sejam? Esse era o acolhimento. A partir de agora vocês pertencem à casa. Então não brinca, nem goza. Apesar de nós não fazermos isso, com as igrejas têm esta mentalidade, só pode tomar a ceia a partir do batismo. Nós não temos esse entendimento. Porquê? Mas percebemos de onde é que isto vem. Não é do acaso. Pois a gente hoje faz uma vez por ano batismos, não é? Pode ser a família, estar a família, etc. A pessoa converteu-se há não sei quantos meses, pertence à casa, está na casa, não foi batizado, não pode. No nosso entendimento não faz sentido. Mas não gozamos com ninguém que pensa dessa forma. Certo? Porque gozar significa falta de entendimento das Escrituras. A gente não goza com ninguém. A gente respeita e honra todos os nossos irmãos. Mas o nosso entendimento é este. Porque este era o início. Esta cerimónia é, agora vamos lá. Vocês pertencem à família, vocês pertencem à casa. Então, este batismo, este mergulho, não é? No sentido de descer às águas, tinha esse simbolismo, não é? O mergulhar das águas é a morte para o velho eu. A morte para o pecado. O ter renunciado ao pecado é assim, eu não quero viver mais no pecado, eu não quero viver mais segundo a minha vontade, eu vou morrer. Foi o que Cristo fez por nós. O estar lá meia hora debaixo d'água é o lavar dos nossos pecados. Se não aguentar, é porque não era da vontade do Senhor e vai para o céu. É só para brincarmos um bocadinho. Mas era aquele simbolismo do lavar dos nossos pecados. O purificar. Fomos declarados justos. Nós não somos justos. Ouçam isto. Ah, eu sou justo. Biblicamente falando, isso não é certo. Nós fomos declarados justos. Ou seja, eu tinha uma dívida e alguém a pagou. Alguém me declarou livre daquela dívida. Mas eu não sou justo. Eu vou só ser justo quando o nosso corpo, na totalidade, for glorificado, transformado como o corpo de Jesus. E o ressurgir depois dessa meia hora, aqueles que aguentarem, é o renascer de novo, é o ressuscitar com Cristo para esta nova vida agora com Cristo. O que é preciso para ser batizado? Abra aí rapidamente em Atos capítulo 8. Temos muitos exemplos na palavra de Deus. Podemos ir por muitos caminhos. Na verdade, irmãos, uma das coisas que eu quero partilhar é nós não devemos fazer do batismo nas águas, uns de uma maneira, outros de outra, imersão, expressão, já vamos falar disso, mas com motivo de chacota ou de divisão, nós já temos que respeitar a maneira como cada um faz. E porquê que eu estou a dizer isso? Porque às vezes é as coisas quando tiveram a sua origem. Há um porquê das pessoas fazerem assim. Certo? Por exemplo, a gente acredita, não é acredita, é ver o exemplo, não é que vamos ver agora. Não, primeiro vamos ver o exemplo, depois já se fala, vamos lá. Atos capítulo 8, não é? Filipe está ali em Samaria a pregar o Evangelho e muitas pessoas são curadas, libertas, se entregam a Cristo, etc. E a certa altura o Espírito Santo fala com Filipe, olha, vai ali para aquela rua, aquele caminho do deserto que vem ali de Jerusalém. O Espírito Santo tinha algo a fazer, porque naquela rua ia passar um homem etíope que tinha vindo a Jerusalém para adorar a Deus. Ouçam, quando a gente brinca que não é preciso questionário nenhum, também é falta de informação da Bíblia. Este homem, se foi a Jerusalém, é porque ele era religioso. Se ele estava a ler Isaías, quer dizer que ele lia a Torá e ele sabia a Torá. Então não é alguém que apareceu do nada e que não sabe nada sobre a lei, sobre Jesus, sobre nada. É alguém que tem conhecimento. Então, eu sou só a dizer estas ressalvas porque uma das coisas que me deixa triste é a gente brincar ou gozar com nossos irmãos. Não o façam. Sempre que são tentados a fazer, fecha a boca. amar e respeitar. Porque senão não é dessa forma que a gente consegue unidade. Então ele está a ler Isaías, onde está a dizer que foi para o matadouro, não é? Como uma ovelha e tal. E o Espírito Santo fala com Filipe: olha, chega de perto desse carro. E ele chegou e meteu conversa com esse etíope e disse: olha, tu entendes o que estás a ler? E ele: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E a primeira pergunta que ele faz: olha, isto que Isaías está aqui a falar, ele está a falar dele mesmo ou de alguém? Vamos ler o versículo 34. E respondeu o eunuco a Filipe: rogo, de quem diz este profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhes anunciou Jesus. Começando nesta escritura, ele está a dizer: olha, não, não, isto é de outro. E olha, é de Jesus. Não ouviste este burburinho que aconteceu aqui? Né? Sobre um tal Jesus. Ah, sim, tal. Ele era o Messias. Isaías estava a falar deste homem que foi morto, mas ele ressuscitou, e ele fala de Jesus a este homem, não é? E este homem, o seu coração começa a queimar, e indo eles a caminhando, versículo 36, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água que me impede que eu seja batizado. Que ele tinha conhecimento, não foi o Filipe que disse: eu preciso de batizar. Ou seja, não é alguém que está fora disto. É alguém que tem compreensão e conhecimento. E então disse o Filipe: é lícito, creres de todo o coração? E respondeu-lhe, ele disse: eu creio em Jesus, é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais eunuco, jubiloso, continuou o seu caminho. Ou seja, o que é preciso? Tu crês? Ele só fez esta pergunta. Mas entendemos e percebemos que era alguém que está dentro do contexto judaico. Ele foi a Jerusalém adorar a Deus. Ele está dentro da Torá. E ele está dentro dessa promessa do Messias. O que o Filipe só lhe disse, esta promessa cumpriu-se. E o seu nome é Jesus. Quer recebê-lo? Claro! A gente esperava por ele. Então, onde eu quero chegar é: o que é preciso? Que perguntas é preciso? Que questionários é preciso? Irmãos, nós temos como orientação ter bom senso. Nós não fazemos aqueles cursos que demoram 3 anos, nem não sei quanto tempo, mas também entendemos que é importante nós entendermos aquilo que nós estamos a fazer. Porque senão, apenas é um banho. Quem é que está a entender? E percebemos também aqui que é um mergulho, que eles saíram da água. Mas sabe como é que começou, por exemplo, da expressão? Assim, é assim que se diz, a expressão. Deve ser. Este homem levou o Evangelho para a África. Há muitos lugares da África não há água assim como a gente vai ali ao Cabo Delo. Como nós fazemos quando não há água? Ai, não se faz. Será que não podemos tomar a Santa Ceia sem vinho e sem pão? Imaginemos que há algum lugar que não tem vinho. Ou a pessoa não pode beber vinho. O que nós não podemos se desviar é do propósito. E o que é que nós fazemos? Temos aqui um quadro grande e a gente esquece o quadro e vai, cai aqui uma pintinha. Os irmãos não estão a ver isto aqui? Dá um botão longe, mas eu estou a ver. Este quadro já não presta. E a gente desvia-se do quadro, a gente desvia-se do alvo. Imaginemos um irmão de 80 anos, tem um problema qualquer que não pode mergulhar ou a água gelada pode dar uma coisa à pessoa. Não vamos batizar? Porquê? O problema é quando as exceções viram regra. Não é problema nenhum, não pode mergulhar, pode dar uma coisinha má. Eu não vou ser responsável da pessoa ir para o céu mais leve. Aí o senhor o quis. Não, não vamos brincar com essas coisas. Porque não, a gente fica aqui. Eu pego numa coisa d'água e... Ai, pastor, mas eu tenho medo da água fria. Oh, tens medo disso? Vamos lá mesmo. Isso é outra história. Mas quem é que está a entender? O que é que eu estou a falar? De bom senso. Então, o que eu entendo, o Filipe pode vir até aqui, se faz favor, é quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que este é o que acontecia na Igreja Primitiva. As pessoas se convertiam, eram encorajadas ao arrependimento, a entregar a vida a Jesus, a viver para Cristo, e o batismo é um testemunho público. Quer dizer assim, eu assumo a decisão que eu tomei. Então, parece-me a mim que muitas destas vezes acontecia logo no início da sua caminhada. Eles eram integrados na comunidade da fé, na comunidade dos irmãos. Mas há muitas ramificações daí para cá. E agora a segunda geração? E a terceira geração? E a quarta geração? E pessoas que, como nós, temos os nossos filhos, já nasceram no mundo evangélico. Com pais cristãos a servir a Deus. Como fazer? É isso que eu quero partilhar. Mais do que, segundo este entendimento, qual é a idade? Deixa-me só dizer outra coisa que eu esqueci-me, que tenho aqui como ponto, mas eu vou ser rápido. Mas que é importante. Antes de fazer esta última parte, o batismo nas águas não é algo mágico. É muito importante nós entendermos isto. Às vezes eu ouço assim, a partir de agora a tua vida vai mudar. Se tu não decidires mudar, diga ao meu lado, o banho não muda. Agora, o que é que Deus abençoa? A nossa decisão. Por exemplo, o meu sogro, ainda ontem estava a falar com a minha sogra, e ele pregava muito isso, dava o seu testemunho, por isso eu vou dar e pedir, né? Ele era uma pessoa que, pronto, bebia alguma coisa, etc. Tinha lá as suas festas com os amigos. E andou na igreja um ano e tal e só largou isso a partir do dia do batismo. Foi uma decisão que ele tomou. Fazer a ti uma despedida de solteiro. Digo ao irmão ao lado, não tenhas ideias. Isto é o testemunho do nosso irmão, que está com o Senhor. Mas não é para a gente ter ideias. É o testemunho dele. E ele fez assim uma farra. Assim uma coisa que qualquer um de nós, se calhar, olhasse e assim, este não é crente. Amanhã vai-se batizar, hoje está assim, este não é crente. Mas não é que ele levou aquela decisão até o dia que partiu para o Senhor. E eu sou testemunho disso. Foi alguém que disse assim, não, a partir do batismo, eu nunca mais vou tocar em algo, eu nunca mais vou fazer isto, eu nunca mais vou fazer aquilo, eu vou seguir a Jesus até morrer. E foi isso que ele fez. O que é que Deus abençoa? Abençoa a nossa decisão. E quando nós tomamos uma decisão séria, ele sabe que nós em muitas vezes somos incapazes, mas é como que a gente vai até onde consegue, e eu acredito que o Espírito Santo nos leva até onde nós não conseguimos ir. Mas a decisão é tua. Agora, não brinquemos a pensar que eu vou-me batizar hoje e amanhã já não tenho gosto de fumar. Pode acontecer? Pode. Já ouvi testemunhos disso? Já. Mas não vás a pensar dessa forma. Certo? Ou outra coisa, agora é que os teus pecados são perdoados. Também não faz sentido, irmãos. Olha o ladrão da cruz. Segundo o nosso entendimento, isso é um testemunho público do que aconteceu já no nosso coração. O ladrão da cruz estava lá ao lado de Jesus e um começou lá a praguejar contra Jesus e ele, vocês desculpem lá, mais 5 minutos, está bem, irmãos. E ele começou a dizer, cala-te, nós merecemos isto. O homem arrependeu-se. O homem reconheceu que este homem é um homem bom, este homem não fez nada para merecer isto. O que é que Jesus lhe disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não, mas ele não foi batizado. Nem teve tempo. Mas estava lá. Outro pensamento é este. Ah não, eu creio em Jesus, eu entreguei a minha vida, mas eu não quero ser batizado. Bem, esse pensamento revela o quê? Uma desobediência a uma instrução que Jesus nos deu muito claramente na palavra de Deus. Sim ou não? Então nem uma coisa, nem outra. E por último então, com que idade podemos batizar? Uma idade que permita à criança ter consciência disso tudo, porque essa é a nossa consciência. No contexto judaico, a realidade, a responsabilidade naquele tempo diante de Deus dava-se a partir dos 12, 13 anos. Estou a falar do contexto judaico, não estou a falar de hoje. Daí vimos Jesus no templo aos 12 anos discutir com os apóstolos, com os fariseus, os doutores da lei. Era nessa altura que os pecados da criança passavam a ser imputados a ele. Até lá, eram os pais responsáveis pelos pecados dela. Isso era no tempo judaico. Como fazer hoje? Há igrejas que batizam crianças, sabe porquê também? Porque eles partem de um entendimento diferente de nós. O nosso entendimento é que o batismo é este testemunho público daquilo, da nossa entrega a Jesus. Mas eles partem de um entendimento que é de respeitar, que tem a ver com a circuncisão do Velho Testamento. Aqueles que pertenciam a Cristo em Abraão, Deus mandou circuncidar. E os bebés eram circuncidados. Não, estes são o povo de Deus. Estes são o meu povo. E eles entendem que o batismo nas águas é a circuncisão. Ou seja, é a forma de... Estes são o meu povo, eles pertencem a mim. Então, a partir desse entendimento, não havia problema nenhum em batizar uma criança, porque ele pertence a Jesus. Agora, nós não temos esse entendimento, porque partimos deste princípio, segundo este nosso entendimento, que eu vejo aqui nas Escrituras, é, sem ter problema com o outro, é dizer, olha, se é uma decisão minha, que eu te faço consciente de seguir a Jesus, é importante que a criança, ou o jovem, ou o adolescente, tenha essa decisão. E aí, pais, olhem para mim, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é nossa. Ou seja, eu vou pedir a vossa ajuda. Porquê? Eu não quero que vocês digam assim, ah, o pastor batiza ou não batiza? Eu batizo. Não tem problema. Até porque eu, por exemplo, olhando para o Gonçalo converteu-se com 4 anos. E foi uma experiência, a Mafalda também, em princípio, eu digo assim, em princípio já se converteu, mas a experiência do Gonçalo foi visível. Foi na altura da Páscoa, na pandemia. Né? Todos nós, desde crianças, né? Todos vocês fazem isso com os vossos filhos, a gente ensina a palavra de Deus e ensina esta história que nós necessitamos de Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus. E nessa época a gente estava fazendo um devocional sobre a Páscoa, no sentido da ida de Jesus até à cruz. E houve um dia, e eu não estava lá, que ele ficou tão impressionado com aquilo que estava a acontecer, que o rapaz chorou e teve ali um tempo, ficou aí, e depois disse à mamãe, eu quero entregar a vida a Jesus, eu quero viver para Jesus. E passou ali a tarde toda e era uma alegria, aquele rapaz dizia assim, ele não é muito triste, não é? E foi daí que vocês já viram um vídeo na altura das redes sociais, que ele disse, mamã, eu quero falar a todos os meninos do mundo que eles têm que receber Jesus, que isto da Páscoa não é coelhinhos, é entregar a vida a Jesus. E daí vocês viram o vídeo. Então, se ele teve entendimento para entregar a vida a Jesus, eu não tinha problema em batizá-lo naquela altura. Fiz? Claro que não. Vou fazê-lo agora. No meu entendimento, como pai, não como pastor, também não o vou fazer. Porquê? Nestes anos de pastor, por acaso não está aqui a irmã que já me contou isso, mas outros que me contaram, que foram batizados aos 12, 13, e que, embora soubessem o que estavam a fazer, hoje, com 30 e 40, eles olham e dizem, eu gostava de ser batizado de novo, porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. A minha cunhada disse-me isso ontem, por exemplo. O Hugo, a mesma coisa. A Carla, ontem, a mesma coisa. Né? Então, olhando para o testemunho destas pessoas, o que é que eu penso? Para mim, como pai, eu vou aguentar o Gonçalo mais uns anos. Até onde puder, diz o outro. Como fiz com os mais velhos. E quando digo aguentar, é no sentido de dizer, olha, eu acho que é um dia tão importante, que eu gostaria que ele se lembrasse para sempre e não fosse algo que fosse esquecido. Mas tem problema batizar? Não. eles tiveram entendimento para receber Jesus. Agora, eu estou a falar da minha decisão como pai. Então, eu não quero que vocês digam que é o pastor que diz pode ou não pode. O entendimento tem que ser vosso. E aí os pais são responsáveis. Que durante esta semana, vocês peguem nesse que têm insistido muito, tenham conversas sérias com eles. Orem com eles. Porque realmente não é apenas um banho. É algo sério que nós estamos a fazer. Mas quero que vocês saibam que isto é feito em comunidade. Em família. O pastor não é o CEO da igreja. Somos uma família. Até porque eu acredito, por exemplo, outras pessoas podem batizar. Ah, é? É, mas não como alguns pensam. Eu vou fazer isso com alguns. Ah, eu gostava que este irmão que me trouxe a Cristo... Pode, sim, senhor. Ai, pode, pode. Eu, quando a Bíblia diz assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, quem crer e for batizado. Ele disse, olha, ide, pregai, ensinai, batizando-os. Agora, o que ele não está a dizer é para nós fora da igreja, eu agora vou e faço as coisas abertas. Eu tenho a minha igreja. Não. Há uma autoridade espiritual que é da igreja, não é do pastor, é da igreja. Nós, eu estou debaixo da autoridade da igreja. Então, como igreja, em conjunto, não tenho problema nenhum. Há ali um irmão, não é, que disse, olha, eu precisava que este irmão... Claro, você desce consigo, desce no sentido que vamos lá para a piscina e vamos batizar juntos. Né? Porque aquela pessoa é como que o pai espiritual, o acompanhou, isto ou aquilo. Tem lógica. Até porque nós somos exercer o nosso sacerdócio diante de Deus. Nós somos reis e sacerdócios. Então, desta humildade, não com arrogância. Ah, eu não preciso do pastor para nada, não preciso da igreja para nada. Eu agora sou pastor, não, agora sou apóstolo, não, agora sou papa. Não é nada disso. Estamos a falar de gente séria, que não brinca com as coisas de Deus. Gente que se converteu, mas que reconhece a autoridade de Cristo na igreja de Jesus, no corpo de Cristo. Amém? Vocês entenderam isso? Então vamos orar esta semana. E os mais novos, aquilo que eu peço ao Mateus e a outros, é, mamães, falem com eles. Orem juntos, expliquem. Mil e uma vez, a mesma coisa. Porquê? Para eles terem a consciência. Eles têm, com aquela idade têm. Mas ao olhar para outros exemplos, que pessoas disseram, não, eu fui, mas eu hoje era outra vez, porque eu não me lembro muito bem. Então eu olhar esses exemplos, eu penso para mim, o dia que isso acontecer com o meu Gonçalo, com a minha Mafalda, é um dia muito importante. Porque eu quero-lhes oferecer uma Bíblia e dizer-lhes assim, a partir de hoje, pecar não é desobedecer a este livro. Não é desobedecer a regras. Eu não quero que eles olhem para isto como regras. Eu não quero que eles olhem para isto como pode ou não pode. Eu quero que eles olhem para Jesus como uma aliança, como um compromisso. É uma aliança que nós estamos a fazer com Jesus e que na vida... Vai haver muitas coisas que vão nos desviar dessa aliança. Vai haver muitas paixões que nos vão querer arrancar dessa aliança. Mas a aliança com uma pessoa, Jesus, é mais importante que tudo o resto. Eu quero que ele entenda isso. E nunca se esqueça para a vida disso. Porque é assim que eu fui ensinado. E é assim que eu quero viver. Se Deus me ajudar até o resto da minha vida. Vamos ficar de pé.